Boa noite, senhores vereadores. Quero também saudar aqui aos funcionários da casa. Saudação especial a todas as pessoas que se encontram na galeria. Saudar também aquelas pessoas que nos escutam através da rádio e também da internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 62ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos agora ao espaço da apreciação da ata, aonde coloco para discussão, logo após votação, a ata número 25 de 2015. Senhores vereadores, se tiver alguma reivindicação, solicitação, colocação, por favor, dirijam-se à Secretaria da Mesa. Não havendo, colocamos a ata 25 de 2015 em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Ata 25 de 2015, aprovada por unanimidade. Dando sequência, passamos ao espaço das correspondências, aonde em primeiro colocamos o espaço da correspondência expedida, onde os senhores vereadores quiserem a leitura, dirigem-se à Secretaria da Mesa. Não havendo, passamos a correspondência recebida. Da mesma forma, vereadores que quiserem a leitura, dirigem-se à Secretaria da Mesa.
Vereador Sano. Senhor presidente, peço que seja lida a correspondência recebida, protocolada sobre o número 266-2015.
Correspondência protocolada sobre número 266/2015. Primeiro Seminário Regional de Gado de Leite. Manhã, 8 horas, credenciamento. 8h30, abertura. 8h45, monitoramento da ruminação como ferramenta de detecção do cio e diagnóstico precoce de doenças. Palestrante Marcelo Cecim. 9h30. Programa de melhoria da qualidade e da competitividade do leite brasileiro. Palestrante Ana Lúcia dos Santos Stepan. 10h15. Coffee break. 10h45. Pontos importantes no manejo de ordenha e controle e prevenção de mastite. Palestrante Luciano Edu Bruna Nardi. 11h30, encerramento. Parte da tarde, 13h às 16h30. Escolas de monitoramento de saúde produtiva em rebanhos leiteiros. Marcelo Cecim. Data 3 de julho de 2015. Local Centro Cultural Álvaro Pinto, Rua Antônio Carbone 200.
Segue aberto o espaço da correspondência recebida.
Vereador Paulo, solicito a leitura da correspondência protocolada sobre o número 268-2015.
Convite. Correspondência 268-2015. Convite. Comissão de Saúde e Meio Ambiente. O presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Valdeci Oliveira, tem a honra de convidá-lo para a audiência pública que vai debater as condições de trabalho e segurança dos condutores de ambulâncias do Rio Grande do Sul. A audiência proposta pelo deputado Valdeci Oliveira será realizada no dia 8 de julho de 2015, às 9h30, na sala Adão Preto, térreo do Palácio Farroupilha, Citada na Praça Marechal Deodoro 101, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Deputado Valdeci de Oliveira, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente.
Segue aberto o espaço da correspondência recebida. Não havendo mais inscrições, passamos ao espaço do expediente, onde eu solicito ao senhor secretário que apresente as matérias ou proposições que deram entrada na casa no dia de hoje.
Projeto de Lei 25 de 2015. Altera a Lei 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos à análise de Vossas Excelências o projeto de lei que altera a Lei 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Com a alteração do artigo 3º, inciso 38º, categoria funcional de secretário de escola, corrija-se erro constante na Lei nº 1985/2015, de 1º de abril de 2015, quanto ao número de cargos, que deve ser 9, conforme a Lei nº 1975/2014, de 23 de dezembro de 2014. No anexo 36º, categoria funcional de operador de máquinas, foi alterada a categoria de carteira D para C, em consonância com o constante nos artigos 143 e 144 do Código de Trânsito Brasileiro, pois a categoria D é a exigida para o transporte de passageiros. Também foram reduzidos 4 cargos de auxiliar de enfermagem, não providos e sem a expectativa de provê-los, sendo criado 4 cargos de técnico em enfermagem, visando a melhoria na qualificação do quadro funcional no atendimento aos usuários das unidades de saúde. Diante das considerações acima expostas, contamos com o apoio dos 9 nobres vereadores para aprovação do projeto de lei em pauta e seus trâmites em regime de urgência. Atenciosas saudações, Valério Vitor Trebin, prefeito. Seriam essas as proposições na sessão de hoje.
Continuando os trabalhos dessa noite, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Conceda a palavra ao vereador Wilson Dias.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar colegas vereadores, pessoas presentes, companheiro de partido, diretor da Escola 3 de Maio, senhor Marção Estreco, secretário da Educação, Rosemary, e toda a imprensa falada e escrita. Quero dar primeiramente os parabéns pela diretoria da Escola 3 de Maio, pela festa e organização no último sábado, para o diretor, o senhor Marção Estreco, em nome dele, cumprimentar todos os professores e agradecer também pela bela festa que nós vimos lá. E também dizer que, até que enfim, foi inaugurada a quadra, com um esforço muito também da Prefeitura Municipal e lá da diretoria, e para os nossos jovens praticarem o esporte. Então, com certeza, foi muito importante para o esporte e para a educação. E também participei da Festa da Vila, onde estava muito divertida, na Festa Junina, um povo bastante grande também, então estava muito bem. E também quero dizer que hoje à tarde falei com o prefeito municipal, onde fiz uns pedidos para ele, que tem a estrada Linha das Pedras do Grepna, que desce e vai para o Cerro da Vilma, onde tem trechos muito ruins, onde que ele me colocou que o próximo serviço, a hora que limpar, vão fazer, patrolar e fazer o cascalhamento daquela estrada. E também da estrada da linha Teutônia Norte, que sai aqui na linha nova, que foi muito bem cascalhada, mas tem uns trechos meio ruins, eles também vão passar e patrolar. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, as pessoas representando o CIPROMA, professores aqui presentes e comunidade em geral. Gostaria que a mesa fizesse um ofício para o DAER, Cachoeira do Sul, pedindo um refúgio entre os quilômetros 66 e 67. Na verdade, são dois refúgios nas duas laterais, que é devido quase que uma vez por semana naquele local acontecer acidentes, que é na Floricultura Imigrante e na Floricultura Jacuí. E também na entrada Gossos. Peço esse ofício porque para pedir explicações, porque conforme o último ofício encaminhado, um pedido feito sobre o cartório eleitoral, cada vereador já recebeu a sua resposta. Então, muitas pessoas perguntam quando virá para Agudo o cartório para transferências de domicílios eleitorais. Então, em Agudo, o serviço acontecerá de outubro a dezembro, 20 de outubro a 20 de dezembro. Então, não adianta nem se deslocar até Faxinal, que lá eles estão fazendo o cadastramento biométrico de Faxinal e Nova Palma. E o serviço aqui em Agudo, então, de 20 de outubro até 20 de dezembro. Seria isso nesse primeiro instante, senhor presidente.
Vereador Carlito Schiffman.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, aos que acompanham nossos trabalhos pela imprensa e via rede social. A dizer que na próxima segunda-feira a gente irá participar de audiência pública a ser realizada pela Comissão da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui no município de Agudo nós estamos fazendo um chamamento para o pessoal participar. Não adianta só reclamar que as nossas redes de energia estão ruins, que tem uma demanda reprimida daquelas pessoas que precisam do trabalho e não conseguem. Sendo organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Cooper Agudo é parceira e os colegas vereadores desta casa também são parceiros. Então, o chamamento no sentido de que as pessoas podem se inscrever no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também na Cooper Agudo. Inclusive, hoje o IT tinha alguma coisa em torno de 15, 16 pessoas inscritas no sindicato. Na Cooper Agudo, acho que não tinha ninguém inscrito. Então, é esse chamamento que a gente está fazendo. Nós precisamos correr atrás dos problemas que existem. Dizer que participamos também no último sábado, na Escola 3 de Maio, da inauguração e da festa do pavilhão do ginásio de esporte desta escola. E vejo com muita alegria que essas comunidades que são mais fortes, como a linha Teutônia, por sua Escola 3 de Maio, conseguiram esse ginásio, e principalmente em função de, aqui no município de Agudo, nós termos alguns ginásios que foram construídos, talvez por uma vontade política, talvez um pouquinho maior, e hoje estão parados sem uso. O que me causa um pouco de preocupação é, talvez, muitas vezes, na euforia, você colocar alguma coisa que não deveria. O senhor prefeito municipal, na hora do discurso, embora talvez ele tenha essa intenção, sobre a questão de fechamento das laterais desse ginásio de esporte. Eu vejo com grande preocupação que a Escola 7 de Setembro corre atrás e faz anos dessa necessidade, e vejo também com a grande preocupação que Alisseu Klein, vereador dessa casa, inclusive já fez uma reunião na comunidade da Getúlio Vargas, na Nova Boêmia, promessa de campanha, e está se passando 3 anos e não foi feito. Então a gente está avizinhando mais um ano político, mais um ano de campanha, e as promessas já fluem um ano antes. Mas tomara mesmo que a comunidade consiga, junto com a administração municipal, que nem foi colocado, talvez a administração colocando material e a comunidade entrando com a mão de obra. Seria uma parceria muito justa.
Vereador Gerson Ramos.
Aparemos no espaço,
senhor. Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Kleber, cumprimento colegas vereadores, cumprimento as pessoas presentes na galeria, em especial, quero cumprimentar a secretária de Educação, Rosemary, juntamente com seus representantes do CIPROMA. Cumprimento também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que se faz presente conosco na sessão de hoje, pessoa o qual está preocupado e mobilizando também os nossos agricultores aqui do nosso município de Agudo, em prol dessa audiência pública que acontecerá em Porto Alegre, e que nós queremos, com certeza, e o presidente quer que seja lotado um ônibus para ir até a essa audiência pública de muito interesse à nossa comunidade do interior. Com certeza, hoje a energia elétrica está talvez não tão problemática como na época da cura e da secagem do tabaco. Então, agora a preocupação parte neste momento, e futuramente, nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, teremos um caos de novo na energia elétrica. Então, teremos que procurar forças aqui da nossa comunidade e ir atrás na busca de melhorias na rede elétrica aqui do nosso município e como um todo de todo o estado do Rio Grande do Sul. Dizer que também participei da inauguração e da festa, tradicional festa da Escola 3 de Maio, e com certeza foi uma inauguração esperada pelaquela escola. A gente sabe que a escola, nos dias de chuva, os seus alunos não tinham um local para fazer a educação física ou qualquer outra atividade, e hoje se tem um pavilhão coberto, um pavilhão onde se demorou muito para ser efetivamente concluído, já comentado pelo nosso prefeito, que deu problema na primeira licitação, na primeira empreiteira que pegou lá a obra, e depois teve que ser feito outra licitação, mas está aí o pavilhão feito, o pavilhão que os alunos já estão utilizando, e futuramente se sonha, a comunidade de lá se sonha, a escola de lá se sonha, de ter esse pavilhão fechado. Então, com certeza, é uma das prioridades para frente daquele educandário, do diretor Marção, que está conosco aqui também, cumprimento ele. E, com certeza, acredito eu que o prefeito se empenhará, sim, na busca de recursos para que esse pavilhão esteja o mais breve possível fechado e com condições de fazer uma festa maior, de ter condições de praticar os jogos num local fechado. E com certeza o educandário merece, porque tem muito educandário do interior ainda, e a gente sabe que no interior geralmente as escolas e as comunidades querem que tenha um ginásio de esporte, e a gente vê uns quantos locais do nosso interior ainda que não tem. Então foi uma trajetória grande. Agora, nos últimos anos, a Escola Santo Antônio está sendo construída, já tem um ginásio de esporte também junto, na mesma construção. Temos lá o Lavo Bilac também, que foi feito há pouco tempo, a 7 de setembro, então, a Santos Reis. Então, se avançou muito nesta parte. Mas se nós voltarmos a 6, 7 anos atrás, praticamente nenhuma escola do interior tinha, muito pouco. Então, foi um avanço das administrações, que não só do prefeito Valério, mas da administração anterior, que buscou esse recurso via deputado, no caso da 3 de Maio, deputado Pimenta, que o Valério, nosso prefeito, sendo do PMDB, muito, muito defensor do deputado Pimenta, por trazer muitas verbas aqui ao nosso município. Então, com certeza é merecedor, e parabéns ao educandário lá, o diretor, que está lá o prédio, a construção, a quadra esportiva construída. Dizer também que estive em contato com o secretário de obras e estive hoje na localidade da Gruta do Índio, e temos problema naquela estrada de acesso à Gruta do Índio. Então agora, esses dias de mais úmido, e agora tem muito escoamento da safra, do fumo, do tabaco, caminhões pesados, o ônibus escolar passando sempre no mesmo trilho, acaba ocasionando alguns lugares com problemas. Então pedimos a recuperação para aquela comunidade de lá, porque carro de pequeno porte tem dificuldade de passar nessa estrada. Então, já acionado a Secretaria de Obras, e futuramente, à medida que o tempo permitir, estarão lá fazendo essa recuperação. Seria isso, senhor presidente.
Você dá a palavra ao vereador Paulo Munfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que se faz aqui presente, uma saudação especial à secretária de Educação, toda a equipe da SMEC, também o sindicato, os professores aqui presentes, o diretor da Escola 3 de Maio, professor Marção. E já aproveitando também que os colegas falaram sobre a inauguração da quadra coberta na 3 de maio, também estivemos presentes, com muita alegria de que esse sonho também se realizou nesta comunidade, como já foi dito, com bastante dificuldades, com bastante apoio da equipe técnica da Secretaria de Educação, com todos os problemas que surgiram no caminho, mas está lá esta grande realidade. E conhecendo a comunidade da linha Teutônia, conhecendo o grupo de jovens, grupo de trabalhadoras rurais, OASIS, CPM da escola, eu tenho certeza de que todos em conjunto, também com o apoio do poder público, vão fazer com que esse ginásio também possa ser fechado, para que se torne um ambiente melhor para todas as confraternizações, o esporte, enfim, de tudo que for necessário naquela comunidade. Então eu tenho certeza também, podem contar com o apoio deste vereador, para que isto se torne uma realidade. Com muita alegria também quero anunciar hoje que recebi um ofício do deputado federal Giovanni Cherini, do nosso partido, onde ele informa que, contemplando o município de Agudo com uma emenda parlamentar de R$ 250 mil do Ministério das Cidades de Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, e esta emenda, que inicialmente está negociada no valor de R$ 500 mil, o deputado já há uns dias atrás informou de que, devido ao corte que houve nas emendas parlamentares de em torno de 50% pelo governo federal, este recurso seria remetido ao município de Agudo em duas parcelas de R$ 250 mil. Então, uma já está acontecendo e tem como objetivo, através de reuniões dentro do partido e com a comunidade, de que é interesse que esse recurso seja aplicado na construção de uma ponte que liga o trevo do asfalto do presídio de Agudo ao hospital na Avenida Euclides Clima, que é um grande sonho da nossa comunidade e também acredito ser muito útil, em especial os pacientes do hospital que precisam ser levados com a ambulância, e também na questão do desenvolvimento de todo o perímetro urbano do nosso município. Então nós vamos agora, precisamos nos reunir com os técnicos aqui do Poder Executivo para ver a questão do cadastramento, que abre a partir de amanhã até o dia 16 de julho, e ver como fica essa questão de ser em duas parcelas, tecnicamente, como se torna viável para que possa realizar esse sonho de construir este acesso em nosso município. Seria isso, senhor presidente, nesse primeiro momento.
Vereador Sandro Gomes.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Quero aproveitar esse espaço também. Semana passada, nós comentamos aqui sobre os convênios que algumas prefeituras estão fazendo com o SPC e o Serasa. E o vereador Paulo me trouxe aqui o diário do dia 25 de junho, semana passada, onde na manchete diz: 5,5 mil seguem na lista para limpar o nome, 2,3 mil pagam dívidas à prefeitura. O município de Santa Maria enviou desde outubro do ano passado uma lista de 7.900 pessoas devedoras para o sistema de proteção ao crédito e resgatou desse um total de R$ 737 mil de empresas e contribuintes que poderão voltar ao seu comércio. Então, assim, diz aqui, até me quero ler aqui, quem está devendo imposto com IPTU, isso é em Santa Maria, vamos deixar bem claro. Quem está devendo impostos como IPTU, ISSQN ou multas à Prefeitura de Santa Maria deve tomar cuidado. Acabou o tempo em que as cobranças iam para a justiça e levavam anos a serem executadas. Além já de ter aberto mais de 65 mil processos judiciais desde outubro, a Secretaria de Finanças passou a enviar dívidas também ao cartório de protestos e ao Serviço Central de Proteção ao Crédito, o SCPC, junto à Câmara de Dirigentes e Lojistas. Dessa forma, os devedores têm seus nomes incluídos ao Serasa e não podem mais comprar a prazo no comércio, pedir financiamento em bancos, nem participar de licitações públicas, e essa nova estratégia é permitida por uma lei federal desde 2012. Já vem dando resultado em Santa Maria. Nos primeiros 8 meses, a Prefeitura enviou os nomes de 7,9 mil devedores para serem cobrados e conseguiu recuperar R$ 737 mil de 2,3 mil contribuintes que se viram obrigados a pagar as dívidas para limpar os seus nomes e poderem voltar ao comércio. Há ainda 5,5 mil que seguem com o nome sujo e na lista que deve aumentar. Isso a gente comentou e eu já conversei várias vezes com o secretário e com o prefeito sobre isso e rogo para que esse projeto chegue à nossa casa aqui em Agudo também. Então, ali a gente já começa a mudar um pouquinho o cenário de algumas coisas. Por que que em outros lugares se manter o crédito em dia e para a prefeitura não precisa? Nosso município hoje tem um monte de dinheiro fora que podia fazer uma boa diferença aí nos caixas da prefeitura. Poderiam ser investidos em várias outras coisas, outras melhorias. E a gente sabe que hoje muitas prefeituras, que nem a gente já comentou, se não cuidarem um pouquinho das suas contas, logo ali na frente vão ser apenas pagadores de folha de pagamento. Não vão ter mais capacidade de endividamento e muito menos de investimento em seus municípios. Então, se nós não cuidarmos, os prefeitos futuros apenas vão trabalhar para pagar folha. Então, é um projeto que vem e tomara que futuros gestores aí tenham sempre cuidados nas suas contas e possam fazer investimentos para questões que deem resultado e fazem com que os contribuintes realmente possam usufruir dos benefícios dos seus impostos. É essa a nossa maior reivindicação, e principalmente desse vereador. Eu quero também, assim, pedir desculpa que esse vereador aqui muitas vezes não se faz presente em eventos. Eu estava escutando aqui vários vereadores e fico também um pouco com inveja. Os vereadores poderem participar de eventos nos finais de semana, de inaugurações ou qualquer outra tipo de evento aqui na nossa comunidade, é de fundamental importância, mas eu já coloquei aqui que devido aos meus compromissos profissionais eu não posso frequentar eventos nos finais de semana, a não ser na parte da noite, depois de um certo horário. Então, esse vereador fica muito feliz com objetivos alcançados, assim como a questão na escola da 3 de maio, desse pavilhão coberto, onde a gente sabe das melhorias que vão acontecer lá. Mas, infelizmente, eu não posso me fazer presente por causa das questões profissionais. Dando sequência aos trabalhos, passamos, então, ao espaço da Tribuna Livre, onde hoje está inscrita a secretária Rosemary Martini Westren, que tem como tema Educação Municipal. Quero aqui convidar a secretária a fazer uso da tribuna, dizer que esse espaço ele está disponível a todas as pessoas que quiserem fazer uso dele e pode se inscrever junto à secretaria desta casa sempre até a sexta-feira de cada semana para daí na segunda-feira fazer uso. Convido então a senhora secretária Rosemary para fazer uso e fazer sua manifestação nesse espaço.
Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, o senhor Kleber Clássio. Cumprimento também os demais vereadores desta Câmara, público presente no plenarinho, presidenta do CIPROMA, professora Liane Zimmer, supervisora da nossa secretaria, professora Luciara de Lima, diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio, professor Marçom Streck, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, senhor Hélio Hoffmann, e também cumprimento todos os ouvintes pelos meios de comunicação. Estou dirigente da Secretaria de Educação e Desporto e presente nesta sessão para explanar a situação da educação no município de Agudo. Referente ao exposto pelo senhor presidente Kleber Cássio, em sessão no dia 15 deste mês, que solicitou explicações quanto à colocação do município de Agudo no IDH. Primeiramente, informo que o IDH, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano, mede o nível de desenvolvimento humano dos países, utilizando como critérios os indicadores de educação, alfabetização e taxa de matrícula, longevidade, esperança de vida ao nascer e renda, que é o PIB per capita. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH de agudo, é de 0,694, o que situa nosso município na faixa de desenvolvimento humano médio. Para avaliação da educação, o cálculo do IDH municipal considera dois indicadores com pesos diferentes. A taxa de alfabetização de pessoas acima de 15 anos de idade, capaz de ler e escrever um bilhete simples, considerados adultos alfabetizados, tem peso 2. E a taxa bruta de frequência à escola, a criança que completará o ciclo de 14 anos de idade, sem reprovações, tem peso 1. Este índice ainda é reflexo dos anos anteriores a 1997, quando tínhamos em nosso interior, na maioria, escolas até a quinta série. Após este período, tivemos a nucleação de escolas e implantação gradual do ensino fundamental, onde todos tiveram a oportunidade de aprimorar os seus estudos. No município, este progresso está visível no resultado do IDEB, que são as avaliações externas. Estão envolvidas neste âmbito todo o município, escolas municipais, estaduais e particulares. Entre os 497 municípios do Rio Grande do Sul, no critério educação agudo ocupa o 389º. Esta posição pode ser explicada através do cálculo da razão entre as aplicações de recursos do município em educação, o MDE, e o total da população do município. Em 2010, foi investido R$ 280,78 por habitante em educação. E em 2014, foi investido R$ 443,89, tendo um acréscimo nesses 4 anos de R$ 163,10 por habitante. O mínimo que o município deve aplicar em educação pelo MDE é 25%. E em 2014, foi aplicado 28,11%. Notável este investimento, pois a população agudense, que tem seus filhos em educandários municipais, percebem o estado físico dos prédios escolares, a qualidade da merenda, a qualidade do transporte e a qualidade de ensino transmitido em nossos educandários, sendo que nós, juntamente com nossos professores, estamos em constante aperfeiçoamento através de cursos, oficinas e seminários. Quanto a obras, como já foi dito aqui nesta casa, foi inaugurado no sábado um ginásio de esportes na Escola 13 de Maio e estão em fase de construção uma escola nova e um ginásio de esportes na linha dos Pomeranos, uma escola de pró-infância tipo B no centro da cidade e um ginásio de esportes na Escola Santos Reis. Além de todos os investimentos realizados para o bom andamento e segurança com os que convivem nas escolas, no que se refere ao bom estado de manutenção de tudo o que pertence aos estabelecimentos. Quero aqui deixar registrado o meu orgulho de ser cidadã agudense e em fazer parte do governo municipal e em trabalhar em prol da educação de um município onde percebe-se nítido o progresso em todos os segmentos. Muito obrigado pelo espaço.
Queremos, assim, agradecer aqui as explicações da secretária Rosimere sobre a questão de como anda a educação no nosso município e colocar que o número foi levantado, a colocação pelo vereador Carlito, aonde eu me coloquei apenas à disposição de convocar a senhora a comparecer aqui e dar a sua explicação. E a gente fica agradecido por ter assim feito. E dizer que esse espaço ele está aqui disponível, né, para todas aquelas pessoas, funcionários ou não, da prefeitura, qualquer cidadão agudense que quiser fazer uso do espaço da tribuna. E pode se inscrever junto à secretaria da casa, sempre até todas as sextas-feiras da semana. Dando sequência, passamos ao espaço do grande expediente, onde hoje temos como oradores os vereadores Carlito Schiffelmann e Aliceu Klein. Concedo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, colegas vereadores, se tem um dos espaços que, durante esses todos os meus anos de Câmara de Vereadores, que dificilmente ocupa esses aí, mas muitas vezes a gente tem algumas questões, até por, em questão de premência de tempo, que a gente tem de espaço nos outros expedientes, são mais curtos e, nesse ponto, acho que a tribuna favorece. Dizer, primeiro, quero falar sobre a questão de exportações do Rio Grande do Sul. E nós temos um vereador nessa casa que é instrutor de uma empresa que tem um trabalho largo junto aos nossos produtores, principalmente fumicultura, aqui no município de Agudo. E as exportações do Rio Grande do Sul, neste mês de maio, elas tiveram um desfalque no caixa do Rio Grande do Sul de 392 milhões de reais. Isso é alguma coisa em torno de quase 20% menor do que maio de 2014. Então, uma diferença muito grande. E uma das poucas coisas que aumentou nas exportações do Rio Grande do Sul nesse ano de 2014, e principalmente nesse mês de maio, é a exportação do tabaco. E a gente sentiu, inclusive, pelas melhoras de aquisição do produto que as empresas tiveram, principalmente agora, a partir desse mês de junho, pode ser um reflexo das exportações. Nós sabemos que quase 90% do produto tabaco produzido no Brasil é exportado in natura para diversos países do mundo. E onde a China, que está liderando como uma das grandes compradoras do mercado gaúcho, é que puxa a frente, seguido por Argentina, Estados Unidos, Rússia e outros países de menor expressão. Mas acho que a gente vê toda a grita que o governo do Estado tem em função dos problemas que herdou, dos problemas da economia atual, mas são dados, acho que preocupantes, quando se precisa fazer caixa, entra tanto dinheiro a menos. E no Brasil não é diferente. O Brasil teve agora, nesse mês de maio, um reflexo de 4 bilhões, que entraram a menos nas receitas do governo. Então é muito dinheiro, e desses 4 milhões, Rio Grande do Sul, 392, participou com quase 10%. Mas isso ainda é no Rio Grande do Sul, nós ainda somos um dos estados brasileiros que exporta muito. Tanto que a gente está em terceiro lugar, somente atrás de São Paulo e de Minas Gerais nas exportações. Inclusive, a gente está à frente do Rio de Janeiro. Então, isso se mostra a força, a pujança do trabalho dos gaúchos em prol da economia. A dizer que eu fico feliz quando as pessoas não dão as costas para os problemas. E aqui quero ressaltar a importância quando secretários municipais vêm até essa casa. E acho que é interessante que a Câmara de Vereadores tem muitas vezes essa ousadia de levantar as dificuldades que se apresentam na nossa comunidade. E muitas vezes essas dificuldades, embora sabedores quem são os gestores municipais, eles param principalmente naqueles que são os para-choques da comunidade, que são os vereadores. Uma, porque a gente já tem uma exposição maior. É porque o vereador, eu não sei por qual o motivo, é muito mais visível do que um secretário municipal. Talvez até muitas vezes pela participação que a gente tem, pela corrida que a gente tem de participar de eventos, de trabalhos, não que os secretários municipais, embora que muitas vezes não trabalhem mais de gabinete, uns mais, outros menos, então muitas vezes a visibilidade não é tão grande. Mas vereador, olha, não é fácil ser vereador no município, onde é que as exigências, principalmente em função do que acontece nos serviços municipais, às vezes são muito maiores. Talvez tenha municípios que as exigências não são tão grandes. Mas voltando ao assunto, dizer que o dado que eu trouxe dias atrás e dizer, eu vou usar o número até para a nossa população entender, 450 é a colocação do município de Agudo, é dado referente a 2013, o dado atualizado da secretária é referente a 2014 e eu vejo com grande satisfação que o município de Agudo trouxe para 389 a posição. Então já houve uma melhora, de 61 posições no Rio Grande do Sul, daquilo que o município de Agudo faz em torno da educação. E a gente sabe que a educação é um conjunto universalizado dos assuntos que, no plano de educação, deixa muito claro. é um município que tem essa grande estratégia de ver o que, que precisa ser feito em termos de educação. E acho que esse conjunto é um compromisso não só do que está no plano de educação, não é só do Executivo Municipal, não é só da Secretaria, mas é de todos nós. Porque se a família educa, a escola tem que ensinar. E muitas vezes aí, quando a gente comenta sobre as questões relacionadas a município e comunidade, muitas vezes a gente deixa fora a família. A família que é um ponto crucial na educação dos filhos. Então, assim, esse chamamento, muitas vezes, que a gente faz em função dos problemas que existem, e acho que ainda essa colocação do município de Agudo é um pouco incômoda. Eu acho que os vereadores não veem com grande satisfação isso aí, mas isso tem algumas explicações lógicas, e a secretária colocou muito bem sobre a questão dos pontos, dois, para quem tem acima de 15 anos, se não me engano, e a questão da educação, que é diferenciada, é um ponto. São algumas situações que são relevantes, mas essas situações relevantes são relacionadas a todos os municípios, não é? O município de Agudo é diferente de Paraíso, ou outros que aparecem melhor ou piores. Talvez aqui, a nucleização das escolas, e sempre faço questão de comentar, que foi um trabalho muito grande pela ex-secretária Zeni Terezinha, que teve, principalmente no momento de criação da LDB, essa atitude de implantar as escolas núcleo do município de Agudo. E após houve a implantação da escola 7 de setembro pelo ex-prefeito Ari Alves. Então, acho que esses são dados relevantes que nós precisamos levar em conta. E a educação precisa crescer. E se nós virmos todos os dados que a gente tem, principalmente no mapa social, que é fornecido pelo Ministério Público, a gente vê que houve um acréscimo nos últimos anos nos investimentos e na qualificação. Tanto que a reprovação escolar no município de Agudo está caindo. Isso mostra a importância do trabalho que está sendo feito. Mas eu tenho a convicção que nós estamos aquém daquilo que nós precisamos. E nesse sentido, eu hoje, até porque o vereador Gerson pediu para mim que fosse o relator da tomada de contas da gestão 2012, do ex-prefeito municipal, gestão de 2012, 2013, já prefeito Valério, e tem algumas questões que são muito relevantes se nós avaliarmos a questão do município de Agudo. E principalmente porque a educação foi um dos pontos mais apontados pelo Tribunal de Contas do município de Agudo em 2012. Não é as outras questões que aparecem, mas principalmente a educação infantil. É o que mais aparece. Tanto assim que eles colocam que a receita transferida, e o tribunal não deixou muito claro, mas acho que eu não consegui entender se era para os quatro anos da gestão, 2009, 2012, tipo que foi transferido 827 mil para a educação infantil, e desses 827 mil foi aplicado 697 mil, 77,42%. Se o município de Agudo, e aí quero entrar numa questão das escolas de pró-infância, e vejo com grande tristeza que Santa Maria tem 10 escolas de pró-infância começadas, que nem o município de Agudo, e estão paradas. Que nem aqui, a coisa não funciona, e às vezes não é o problema do município. O problema do município foi que quando na época boa, na época que deveria ter feito, e aí eu volto à gestão do ex-prefeito municipal, não o fez. Hoje, muitas vezes, a gente está tentando culpar o prefeito que está aí, e não está conseguindo, por questões A, B ou C, inclusive da economia. E tem uma coisa muito bem dita na defesa que foi feita pelo ex-prefeito para fugir dos apontamentos que existiam, que diz o seguinte: atualmente não ser necessária a construção de um aparato para cobertura e eventuais vagas em creche e pré-escola. Quem foi administrador até 2012 não entendeu. Não entendeu que a educação infantil e creche fosse uma grande prioridade. Então, isto é um reflexo. Isto é um reflexo do que acontece hoje e é qual a nossa posição aqui do município de Agudo, no estado do Rio Grande do Sul, e nós ocuparmos uma situação tão elevada de 389 agora. Então, são situações assim, mas eu acredito assim que acho que nós temos que avançar. Houve um avanço, só para você ter uma ideia, de 2009 a 2012, na questão de creche, de atendimento, de 12,8% para 16%. Daquelas crianças que de 0 a 3 anos que poderia estar em creche, em 2012 se fechou com 12,8%. Então, acho que dentro desse contexto de avaliação, acho que é muito pouco. Houve um avanço considerável na questão da pré-escola, de 2009 a 2013, de 60% para 84%, acho que foi, acho que inclusive hoje está muito melhor. E isso vislumbra o trabalho que a gente tá vendo, que está sendo realizado. Mas a questão ainda de creche, a gente sente na pele, as pessoas pedindo, as pessoas reivindicando que querem mais creche aqui no município de Agudo. Então, assim, acho que isso é um trabalho urgente, como algumas situações, hoje, inclusive, nós tivemos essa reunião sobre o plano de carreira do magistério. Se o professor ganha bem, é uma situação. Se ele precisa ganhar melhor, se ele se qualificar, eu acho que o caminho é por aí. Eu acho que o trabalho que a educação precisa, acho que precisa ser valorizado e com essa mentalidade, que para os problemas nós não podemos dar as costas. Acho que nós temos que ser suficientemente inteligentes e capazes de agir nas situações em que nós, como homens públicos, temos a responsabilidade. Seria, senhor presidente.
Vai. Não farei os espaços, senhor presidente.
Dando sequência, passamos à ordem do dia, onde solicita o senhor secretário uma nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão, depois votação. A emenda modificativa do projeto de lei número 18/2015, de autoria do vereador Carlito Schiffelmann, e o projeto de lei 18/2015, que altera as leis número 1154/97, 1328/2000, a 1350/2001, 1438/2002 e 1492/2003, que autoriza o Poder Executivo a alienar terreno da área industrial fase 2, alteradas pela lei número 1895/2013. Está aberto. Tendo como pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador relator Itamar Puntel, com voto favorável, acompanhado dos demais membros da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tendo como relator o vereador Aliceu Klein, acompanhado de voto favorável dos demais membros da comissão. Está aberto o espaço para manifestação do projeto da emenda.
Senhor presidente, só em relação à minha emenda modificativa, consultei para saber o que era certo. E nesse sentido está sendo apresentada a emenda modificativa 01 e que ao sul, na extensão de 80.32, é a metragem correta do projeto. Então a gente está fazendo essa alteração para resguardar a questão técnica do projeto.
Segue aberto o espaço para manifestações sobre o projeto e também sobre a emenda. Não havendo mais inscrições, colocamos o projeto de lei número 18 e a emenda modificativa. O projeto número 18 em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, levantes. O projeto de lei número 18 aprovado por unanimidade. Coloco também em votação a emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 18/2015. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, levantes. Emenda modificativa ao projeto de lei número 18/2015 aprovado por unanimidade. Dando sequência, apresento as matérias que deram o espaço da pauta, onde apresento as matérias que deram entrada nesta casa. Projeto de lei número 25/2015, que altera a lei 735 de 90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. O projeto de lei 23/2015, que altera a lei municipal 1625 de 95 e dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município. E o projeto de lei 24/2015, que autoriza a doação de bem imóvel à Associação de Bombeiros Voluntários de Agudo e dá outras providências. está aberto o espaço para manifestações da matéria e inscrições de até 4 vereadores. Não havendo inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Carlito.
Gerson.
Vereador Eliseu.
Estão inscritos os vereadores Carlito, Tiffelman, Gerson, Halberstadt e Eliseu Klein. Concedo a palavra ao vereador Carlito Tiffelman.
Senhor presidente, colegas vereadores, o secretário da Agricultura, o Márcio, esteve hoje na nossa residência ali em Linha Boêmia. A gente tinha acertado alguns consertos de rede, que em parte já foram realizados na semana passada. Foi feita a colocação de mais uma caixa de água e com isso já o fluxo de atendimento para o pessoal melhorou e muito. E algumas situações, embora que o tempo precisa permitir, ainda serão realizadas durante a semana, se assim o tempo permitir. Mas o que eu quero comentar a respeito de um projeto de lei que está tramitando nessa casa, o 22.015, que criou o Programa Municipal de Fruticultura no município de Agudo. Eu, inclusive, tenho lamentado, às vezes, com algumas pessoas, de que a técnica legislativa que o município utiliza para realizar as suas leis deixa muito a desejar. Então, assim, ó, quero que os colegas vereadores me permitam que eu possa apresentar um substitutivo até em função daquilo que a lei original está trazendo, a lei 1813 de 2011. E as questões, algumas de mérito, e discutia hoje com, no bom sentido, com o secretário Márcio, não serão alteradas, mas a questão administrativa, jurídica do projeto vão sofrer grandes alterações. Porque assim, o projeto, na sua essência, ele precisa acompanhar uma técnica legislativa, ela é assim regulamentada por lei federal, e nesse sentido nós precisamos a realizar. Inclusive, eu acho que veio até essa casa uma mensagem retificativa, inclusive, a respeito desse projeto, onde é que tinha, no projeto que está tramitando no 22.015, dito ali que seria a respeito de 20 hectares. Eu até me assustei, porque 20 hectares de fruta no município de Agudo para uma propriedade é muita coisa. Está vindo uma mensagem retificativa que é 2 hectares. Então, assim, são questões assim, que a gente está com o olho em cima para o bem da municipalidade. Eu sempre digo assim, a gente acho que precisa, nessas situações que a gente consegue fazer uma legislação mais exata, mais compreendida, é nesse sentido que nós precisamos atuar. Sim, senhor presidente.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, ouvintes que nos acompanham, as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, aos internautas, deixar registrado um convite, uma convocação para os integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, para que na quarta-feira possamos nos reunir e dar pareceres dos projetos 20, 23, e da tomada de contas de 2012. Também deixo indicado para relator do 20, o Carlito, 23, o Paulo, e o Carlito para a tomada de contas da gestão 2012. Presidente.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, pessoas que ainda estão na galeria. Primeiramente, o assunto que me leva a falar agora nas explicações pessoais é sobre o esporte em nosso município. Aproveitar a presença da secretária de Educação, na qual o esporte está ligado à secretaria dela, e dizer que a minha vontade sempre foi que Agudo vai ser muito maior no esporte quando nós, dentro da secretaria, a gente tiver um diretor de esporte. Várias categorias, bocha, futebol de salão. Aqui eu tenho o resultado que o Rodinei me passou na parte da tarde do Jergs, né? A gente tem escolas, aproveitar a presença do Marçom, a escola,
essa 13 de maio sempre chega nas finais, sempre vai longe, e seguidamente a gente fala com o professor Pedro e ele diz assim: a gente vai, mas a gente não tem apoio, é difícil de conseguir recursos, né, maneiras de empenhar recursos para essas competições. Então eu não sei se teria que achar uma forma, né, juntamente com as escolas, de nós conseguir ajudar mais quem promove o nome do município fora de Agudo. Teve esse final de semana em Santa Cruz, na fase regional do atletismo, dos Jogos Estudantis do Rio Grande do Sul, onde o nosso município levou 10 competidores. Dos 10, nós tivemos 7 atletas com medalhas de ouro. Até vou citar brevemente o nome deles aqui: Yuri Mati, nas categorias 75 metros rasos e salto em distância, ele obteve 2 medalhas de ouro. Arthur Ferreira Friedrich, da Escola Santos Reis, nos 250 metros rasos. Cristiele Altmaier, da Escola 3 de Maio, também em duas modalidades, 75 metros rasos e no dardo, obteve medalha de ouro. A Fátima Adriana Floripes, da Escola Santo Antônio, na rústica, 3 mil metros rasos. E a Alana Copes Ribeiro, da Vila Ros, em salto e altura. Esses foram os 7 medalhistas de ouro, mais 3 que conquistaram a medalha de bronze: a Ana Luísa Casper, da Santos Reis, nos 100 metros rasos, Matheus Davi Tom, em salto e distância, ele é da Escola Dom Érico, Iago Bernardes Rodrigues Reben, ele é da Escola Vila Ros, em salto em altura. Então imagina se a gente tivesse em nossas escolas, os professores, eles com certeza, cada um dentro do possível, os professores de educação física fazem os treinamentos com a gurizada, mas sinto assim que se o executivo achasse um jeito dentro dos recursos possíveis de ajudar mais. Eu me lembro ano passado, até esses dias a secretária me deu o retorno, nós tínhamos encaminhado o recurso federal para vir para compra de material esportivo e acabou não vindo, né? Isso a gente sente muito, porque às vezes os professores que querem fazer a sua equipe jogar, até alguns deles bola nova compram para ter treino. Então temos que achar uma forma de o município apoiar mais a esta gurizada, principalmente das escolas, para fazer. Não adianta só depois que ganhou vir aqui alguém, veio um Aliceu aqui dizer: bah, bom que tu ganhou a medalha de ouro. Então desde o começo, se nós apoiar, com certeza o esporte será muito mais forte. Na última sexta-feira esteve em nosso município o deputado Vilmar Zanquim, ele é eleito deputado estadual, e veio ter uma conversa com o prefeito e algumas lideranças a respeito da situação do estado do Rio Grande do Sul com suas finanças. Nós da marcha, a gente já sabia que a situação estava bem complicada, e ele veio trazer um pouco mais de desespero. Então dizer que a coisa está complicada mesmo, e eu acho que medidas duras que o estado vai ter que tomar, né, para conseguir salvar suas finanças. Essas medidas eu vejo, através dos comentários dele, que isso vai acabar afetando também os gestores municipais. Ele trouxe vários comentários. O que mais me chamou a atenção é a respeito da saúde, porque uma indagação feita pelo companheiro Nilson Schiffelbank, que estava presente no momento, sobre a situação dos repasses aos hospitais. Não há recurso. O recurso que vem, que estaria sendo repassado para os hospitais, não está entrando. Então eles estão fazendo uma mágica, aquelas famosas pedaladas. Dia 10 você paga aqueles que venceu o final do mês, e dia final do mês você paga aqueles. Sempre está se pedalando para frente para ver se consegue fazer com que o estado continue pagando as suas contas. Então, um exemplo claro da saúde, se lá e acontece. O Aliceu vai fazer uma consulta, como cidadão do município de Agudo, vai fazer uma consulta no posto de saúde. O médico olha para o Aliceu e diz bah, precisa fazer um exame disso, um exame daquilo e outro exame mais daquele outro negócio para nós ver o que, que tu tem. 2-3 dias depois, marcaram meu exame, eu fui lá, fiz, fiquei bom. Fiquei bom, era uma virosezinha, fiquei bom. O que, que acontece? Para quem quiser ver no posto, pilhas e pilhas de exames que as pessoas nem vão retirar. Mas o que, que aconteceu? O município gastou, o Estado gastou, a União gastou, todo mundo gastou. E essa é uma das preocupações, que as pessoas entram na justiça para conseguir. Só que tem gente também que vai 4-5 vezes por mês no médico. E cada vez tem uma doença diferente. E muitas das vezes, os nomes dessas pessoas são as primeiras que têm mais exame lá e que nem retiro. Então a gente fica preocupado com a questão da saúde, não só no, a nível estadual, mas também como a nível municipal. E ele, uma citação que ele fez e que deixou até o nosso prefeito bem cabreiro, como dizia o gaúcho, é de que os gestores municipais neste mandato, através da crise que vem enfrentando a União e o Estado, vão ter sérias dificuldades em fechar o seu mandato regularizando suas contas. Então a gente sabe que vai ser ano que vem já o final do mandato e várias coisas e várias atitudes deveriam ter sido tomadas, como o Estado vem, como o Estado vai tomar com certeza. Aquilo que o Kleber falou antes, o vereador Kleber falou, de nós indicar quem está devendo, ajudar a fazer pagar a conta, são coisas que deveriam ser feitas, mas são coisas que vai ficar tudo para o ano que vem. Então, ano que vem é um ano eleitoral, vai ser um ano muito complicado e eu quero ver até onde essa história vai dar. Seria isso, senhor presidente.
Concluídas todas as fases regimentares da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 6 de julho de 2015. Agradeço a presença de todos, desejo uma boa semana e declaro encerrada a presente sessão.